Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento.
Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Tudo bem por aí?
Olá, Matheus. Olá, ouvintes. Tudo ótimo e com você?
Tudo ótimo também. Animado pro arquivo de hoje.
Animada. A gente não vai falar porque que estávamos sumidos?
Nem lembro mais por quê. Por quê?
Gente, eu esqueci. A gente aconteceu gravou um podcast, tanta coisa. Eu esqueci, tipo, mil anos de colocar.
Ah.
Mas o podcast não morreu.
Acontece.
O podcast ainda tá vivo.
Se você nos acompanha pelo YouTube, você já ia ter visto o arquivo, porque ele estava lá. Todas as nossas lives ficam
salvas. Fica no ao vivo, aliás.
Exatamente.
No ao vivo do YouTube.
Bom lembrete. Os vídeos, né, mais antigos estão ali separadinhos.
Exato.
As nossas novas lives estão no ao vivo. Muito bem lembrado.
O Matheus estava ocupadíssimo, né, Matheus?
Você também, então.
Muito ocupado.
Acontece. Muito. Exato.
Eu hoje, 2 horas da tarde no cinema.
Sim, eu querendo antecipar o podcast, você lá, pleníssima no cinema. Mas tudo bem.
Vamos lá.
Vamos. Hoje é dia de uma história bizarra, que é o que gostamos, não é mesmo, Letícia?
Óbvio, arquivos bizarros.
Essa é uma história que aconteceu num hotel nos Estados Unidos. Então aproveito pra lembrar vocês, ouvintes, já tivemos aqui também um arquivo só de assombrações em hotéis. É o arquivo 33. Se você é um ouvinte corajoso, recomendo que ouça.
É muito bom esse.
Realmente, o pessoal mandou umas histórias muito boas.
Sim.
Enquanto isso, o arquivo de hoje não vai ser pro quadro Assombros. É uma história real de um crime. Preparada, Letícia?
Super, vamos.
Vamos. Em 2 de janeiro de 1935, um homem entrou no President Hotel, na cidade do Kansas, nos Estados Unidos. Ele estava bem vestido, usando um terno preto, e tinha apenas um pente de cabelo e uma escova de dentes com ele. Ele era corpulento, tinha as orelhas levemente deformadas, uma cicatriz branca e horizontal no lado esquerdo da cabeça, e aparentava ter mais de 25 anos de idade. Ele se apresentou como Roland T. Owen e pediu um quarto que não tivesse janela para a rua. Estranho, né?
Não.
É, pode ser pelo barulho, né? Ah, eu já acho, já tô achando tudo suspeito, entendeu? Mas enfim. Deram pra ele a chave do quarto 1046, que ficava no 10º andar do hotel, e ele foi pro seu quarto. Ninguém do hotel reparou se ele possuía um comportamento estranho, porque esse hotel, especificamente, era conhecido por hospedar muitos viajantes a negócios que chamavam prostitutas para o local. No dia seguinte, a camareira Mary Soptic foi até o quarto dele durante o dia. Afinal, a maioria dos hóspedes, especialmente quem viaja a negócios, né, passa o dia fora e volta pro hotel só no fim do dia. Quando ela abriu a porta, Roland estava sentado na cama arrumada, com as cortinas do quarto fechadas, apenas com uma pequena luz do abajur que iluminava o quarto. A camareira descreveu que ele parecia assustado e disse para ele que ela voltaria mais tarde, só que ele insistiu para que ela entrasse e limpasse o quarto com ele ali. Eu já ia achar isso muito estranho, né?
É algo que a gente faria, talvez.
Tirando aí a parte... Como assim a gente faria? Eu não faria isso. Eu não ia querer ficar no quarto escuro e muito menos ficar no quarto com a camareira lá.
Não, muito estranho.
Bastante.
Pelado?
Não, ele tava vestido. A cama dele tava arrumada e ele lá sentado no quarto no escuro.
Se eu fosse ela, eu não entrava.
Não é? Enquanto ele ia limpando o quarto, ele vestiu só, colocou só um casaco preto por cima e pediu para que quando ela saísse, deixasse a porta do quarto destrancada, porque ele ia receber um amigo mais tarde.
Tá.
E ela fez isso. Nesse mesmo dia, a Mary retornou pro quarto do Roland para deixar as toalhas limpas no final da tarde e a porta estava destrancada, do jeito que ela deixou. O Roland estava dormindo em cima da cama arrumada também. E eu fiquei, gente, esse cara, né, não desarruma a cama? Mas tudo bem.
Na mesa... Interno?
Sim. E, enfim, daí a cama ali arrumadinha. Ele só deitou em cima dela, não levantou
toque,
o lençol,
né?
Nem nada.
Toque, isso é toque.
Pode ser. Em cima da mesa de cabeceira tava um bilhete escrito: Dom, volta em 15 minutos, aguarde. Enfim. 2 dias depois... O que foi? Não sei se é o que você tá pensando, Letícia.
É o que eu tô pensando.
Será que era o amante dele? Não, não
acho
sei.
Acho que...
Ah.
Bom, vamos ver. 2 dias depois, uma outra situação bizarra aconteceu. A Mary chegou no quarto pela manhã e a porta estava trancada. Ao entrar e acender a luz, ela viu que o Roland estava sentado em uma cadeira no canto do quarto, no escuro. Gente, pensa o susto que essa mulher levou. Você entra ali, o quarto tá todo escuro e tem uma pessoa sentada lá dentro. Ai, credo.
Você faria isso comigo. Isso você faria comigo.
Não sei. É, eu acho, não, eu acho isso uma coisa muito, muito tensa. Vai que você passa mal, sabe? Tem um taquicardia, Deus o livre.
A pressão.
Sim, a pressão cai, enfim.
Ai, a gente precisa contar essa história um dia aqui.
Precisamos. Mas enfim, de novo, ela limpou com ele no quarto, até que o telefone tocou e ela escutou ele atender e dizer: não, Dom, eu não quero comer, eu não tô com fome. Não, Dom, por favor, eu não quero. Depois de desligar, ele passou a fazer várias perguntas pra Mary. Como que era a rotina de trabalho no hotel? O que ela mais fazia? Qual era o horário e escala de trabalho dela? Ela respondeu, só que ela disse que achou o tom de voz dele muito esquisito, porque ele não parecia ter curiosidade ao fazer essas perguntas. E aí aqui eu fico pensando, como assim, sabe?
Mas
que ele não
que
parecia...
Mas por que essa mulher fica interagindo?
Sim. Não é parte do trabalho dela, né?
Exato. Ela entra, ele tá assim.
Limpa o quarto com um homem no quarto, que isso também né, seria super
de novo,
desconfortável.
Ele tá dormindo na cama arrumada. Ela entra, ele tá num canto do quarto no escuro.
Esse tipo, homem só quer ficar em paz.
Mona,
deixa ele
ir. Seu gerente.
Isso é verdade, né? Podia ir falar e, tipo, não me sinto à vontade de arrumar aquele quarto com ele ali.
Exato, me demita. Desculpa.
Pois é, só que aqui me chamou a atenção, né, que ela falou que ele não parecia ter curiosidade. E fiquei, como assim, né? Parecia que ele só perguntou pra repassar a informação pra alguém, né? Que ele tava só interrogando ela?
É, tipo, só pegando informação. Tipo, quando você sai? Qual não sei o quê?
Estranho, né?
Exato. Sabe quando eu interrogo você? Como assim?
Sim.
Quando você fez isso?
Sim. No final da tarde, a Mary retornou pra trazer toalhas pro quarto. E ao bater a porta, ouviu a voz de um homem, que não era o Roland. Sem abrir, ele disse que não estavam precisando de nenhuma toalha e que ela fosse embora e não retornasse. Ríspido.
Mas também ela não para de ir lá, né?
Ela a também camareira, pô, a pessoa...
Não, ela também...
É a segunda vez no dia.
Segunda vez? Eu nunca vi isso. 2 vezes no dia? Não é uma vez só?
Isso aqui foi quase 100 anos atrás. Então, né, vai que também era procedimento levar a toalha limpa
nosso
pro hóspede.
Nosso budget
não deram uma toalha pra gente.
Não, a toalha que a gente tinha era aquela.
Pois é. E nem lembro se a gente pediu toalha, né? Mas enfim.
Não, a gente tinha toalha, mas tipo, ficou aquela. E a gente não queria que ninguém entrasse no quarto também. Aí ficava só,
pois é.
Não arrume. A gente arrumou a própria cama.
Verdade. Mas vamos lá. Nesse dia, Robert Lane, um homem que morava próximo ao hotel, disse ter visto, há cerca de 23 horas, um homem que estava correndo pela rua, apenas de calça e uma camisa fina, apesar do frio que fazia na cidade. Mais tarde, descobriram que esse homem que foi visto era Roland. Ele estava bem arrumado no hotel e na rua ele foi visto correndo só de calça e camisa.
O que tá acontecendo? Que é esse, ó?
Aquele meme da Sônia Abrão. Que isso?
O que tá acontecendo? O que é a minha irmã?
Pois é. Gente, muito bizarro. O Sim. Robert chegou a perguntar se esse homem precisava de ajuda. O Roland perguntou se ele podia dar uma carona até o hotel. Aparentemente não era tão perto assim. Ou era, né? Não sei. Ao deixar o Roland entrar no seu carro, ele percebeu que ele estava sangrando, com um corte no braço e cheio de hematomas no corpo. Alguns meses depois, durante um depoimento, Robert disse que ouviu Roland sussurrar para ele mesmo: eu acabarei com isso amanhã. Tenso.
Nossa, eu não tô entendendo nada.
Acho que calma aí que vai fazer
sentido.
Zero teorias
sentido, por enquanto.
Talvez. Durante a madrugada, Jean Owen, que estava hospedado no quarto do lado, afirmou ter ouvido uma discussão muito exaltada no 1046, com a voz de uma mulher. Jean pensou em ligar para a recepção, mas desistiu. E aqui, né, gente, um pequeno adendo. Você tá escutando uma discussão, mulher gritando, brigando? Denuncie.
Sim.
Não é pra você ficar quieto.
O mínimo.
Você não sabe o que tá acontecendo ali dentro.
Uma coisa é uma discussãozinha, tipo, ai, cadê minha blusa? Outra coisa
Quem pegou minha blusa? Quem pegou minha toalha? A gente fala toalha.
Outra coisa são gritos e...
Exato, uma discussão exaltada, como ele falou.
Liga pra polícia.
Pois é. Nessa madrugada, cerca de 2 horas da manhã, uma prostituta estava procurando pelo quarto 1026, se perdeu no hotel e acabou próxima do 1046. Ela disse ter ouvido um alvoroço, barulho de uma pessoa se debatendo, gemidos, barulho de água e o quarto ficou em silêncio. Tenso?
Sim.
No dia seguinte, isso, né, manhã do dia 5... Inclusive, muito estranha também essa história, né? Porque ela é bem no começo do ano. O
Sim.
cara foi se hospedar lá no dia 2 de janeiro. Mas, enfim.
Viagem de...
Estranho.
De ano novo.
Na manhã do dia 5, a recepção do hotel notou que o telefone do quarto, 1046, estava fora do gancho desde a noite anterior. Como eles não sabiam se o Roland estaria no telefone por tanto tempo, ou se foi um descuido, né, que o telefone ficou fora... Um mensageiro foi enviado até o quarto para verificar. Ao bater na porta, o Roland não respondeu. Então, o mensageiro abriu a porta com uma chave mestra. Porém, esse mensageiro não estava preparado para o que ele encontraria no quarto 1046. O mensageiro descreveu que o quarto parecia uma sala de abate de animais, porque tinha sangue no chão, escorrendo pelas paredes e até mesmo respingos no teto.
Meu Deus!
Dentro do banheiro, Roland estava de joelhos, com a cabeça apoiada na beirada da banheira, que estava cheia de água e sangue. Ele estava com uma corda amarrada no pescoço e nos pulsos. E todo o sangue do lugar, né, que tinha ali... Foi porque ele tinha sido esfaqueado em diversas partes do corpo, inclusive com um corte profundo no peito sobre o coração. Só que sabe o que me deixou mais apavorado aqui, Letícia?
O quê?
Roland estava vivo ainda. Coitado.
Ah, coitado, mas... Que
só
bom.
Acho que só na parte de teoria eu comento sobre o coitado. Como assim, que bom, mulher? Pelo amor de Deus.
Que bom que ele estava vivo.
Tá.
Não, que...
Não, que bom que isso aconteceu com ele.
Gente, falando nisso, assim... Que Deus, assim, não me faça ser assassinada.
Que horror!
Vou bater aqui. Mas não me esfaqueiem. Eu tenho uma aflição.
Ai, que horror. Eu não vou entrar aqui, né, no, na discussão de... O que deve ser pior, morrer de tal forma ou de tal forma.
Ai,
tudo deve ser horrível.
Morrer
isso
esfaqueado...
Aí...
Mas ele tava vivo.
O mensageiro entrou em pânico, chamou a polícia. A polícia chegou em poucos minutos e ainda conseguiu falar com Roland. Perguntaram pra ele quem fez aquilo com ele. E ele disse que ninguém, que ele tinha caído na banheira, que ele não tentou se suicidar. Em seguida, ele perdeu a consciência e morreu antes de chegar no hospital.
A escadaria, né? Quem fez isso com você? Ninguém. Uma coruja.
Entrou uma coruja no quarto dele, será?
Essa é a melhor
Nossa...
teoria, sim!
Fazendo um adendo aqui, hein, ouvintes. Estamos falando do caso da série, né? The Staircase, que é muito boa. Recomendamos.
Eu e o Matheus estamos com o assassino até o fim.
Com certeza.
Perdoamos ele.
Foi a coruja. É isso.
E é isso.
Mas vamos lá. A autópsia do Roland identificou que a maioria dos ferimentos dele ocorreram no fim daquela madrugada pro começo da manhã. O hotel não tinha registros de quem entrava e saía do local, então não colaborou com nenhuma investigação. Que seguro, né, o hotel? Tá de parabéns.
Muito. Ah, também, né, você viu o tipo de hotel que era.
Exato.
Era o nosso Ibis Budget.
Sim.
Era o Ibis Budget.
Quando verificaram o quarto 1046, não encontraram nenhuma arma pro crime... Não tinham roupas no local, não tinha roupa de cama, não tinham pegadas no apartamento, lembrando que ele estava imundo de sangue.
Sim.
E tinham impressões digitais de sangue sobre o telefone no quarto, só que essas não foram identificadas. Com a investigação, viram que o Roland simplesmente... Aliás, que Roland T. Owen simplesmente não existia. Diversos hotéis, restaurantes, bares disseram ter visto ele pela descrição dele. E até mesmo aquele homem, né, que deu carona pra ele.
Ripley.
Só que ele sempre se apresentava com um nome diferente pra cada
Ripley!
Pessoa.
Ripley! Assistam! A série na Netflix.
Não tô pegando a referência, fala o que que é.
Porque eu falei pra você assistir, você não assistiu.
Ah! Quando você falou disso?
Falei o quê? No sábado que eu fiquei.
Ah, dos italianos!
Que eu ficava tudo de bem.
De sábado pra cá eu não ia conseguir ter assistido. Pelo amor de Deus.
Que sim, é quinta-feira.
Ah, pois é. Voltando pra história. Assisti. Não vou nem lembrar o meu trânsito esses dias, mas tá bom. Roland T. Owen sempre se apresentava com um nome diferente. E aqui fica a pergunta: quem era Dom? Aquele que, né, que ele falou pelo telefone.
Era ele.
Quem que era a mulher que tava gritando no quarto? E uma outra coisa. Por que que ele não contou antes de morrer? Como foi que ele morreu de verdade? Quem que matou ele? Quer já fazer alguma teoria? Que eu ainda
queria
trago mais
caneta.
Informações.
Queria ter minha caneta.
Como não tinham... Como não tinha...
Uma pessoa... Um homem que se apresentava com nomes diferentes.
Uhum. Que morreu.
Temos essa suposta pessoa com quem ele conversava.
Chamado Dom.
Que pode não existir.
Né?
E temos esse terceiro elemento, que é essa mulher que estava gritando no quarto, que pode ser uma prostituta. Já que era um lugar que ia muita prostituta.
Possível?
Me dê mais informações.
Como não haviam mais informações para a polícia, eles decidiram enterrar o corpo dele numa cova anônima. E isso foi noticiado na época, né? Um crime super chocante. Com isso, a casa funerária que estava com seu corpo recebeu uma ligação, perguntando se eles podiam atrasar um pouco o enterro, porque gostariam que aquele homem fosse enterrado perto da sua irmã, em outro cemitério na cidade do Kansas. A pessoa que atendeu o telefone disse que ia precisar ligar para a polícia sobre essa ligação, né? Contar para a polícia sobre essa ligação, e o homem que estava no telefone disse que não se importava, não. O atendente perguntou por que que aquele homem tinha sido morto, e o homem do telefone disse que aquele homem teve um caso com uma mulher enquanto estava casado com outra. Então as duas mulheres marcaram um encontro com ele no hotel para uma vingança. Gostou do plot?
Amei.
Pois é.
Tá certo. Não.
Não vou.
Exageraram, sim. Mas sim, a sororidade reinou.
Sim.
Reinou muito. Então ele tava tendo um caso com uma.
Então, teoricamente.
Ele era casado.
Não sei.
E
nossa, fez até um joinha aqui.
Supostamente.
É.
E aí elas juntaram pra matar ele.
Exato. Segundo esse cara do telefone.
Sim.
A polícia chegou a investigar quem fez a ligação, só que ela foi feita de um telefone que não era registrado, então a polícia não conseguiu identificar quem era.
Tá.
Também, de novo, né, gente? Muitos anos atrás, as coisas eram, acho que, bem mais difíceis.
Dava pra matar qualquer pessoa.
O enterro foi, sim, adiado, e ele foi enterrado no cemitério que aquele homem pediu por telefone. Fiquei, gente, como que, né, você recebe uma ligação e simplesmente obedece?
Ah.
Outra época, até porque... A funerária recebeu um envelope com $25 para cobrir as despesas.
Então,
que na época era suficiente.
Era mesmo. $25 era o quê? Mais de R$2.000 ou um pouco menos?
Provavelmente. Acho que quando eu tinha visto, isso era o equivalente a $700 hoje em dia. Então...
É. Tá. Bastante.
A funerária recebeu esse envelope com um remetente anônimo.
Tá.
Uma florista da cidade também recebeu 2 envelopes de $5 cada, para que enviasse um buquê com 13 rosas e acompanhado de um bilhete. O bilhete para a florista dizia que era para decorar o caixão, né, daquela forma, o buquê com 13 rosas, e o cartão que era para ser colocado junto, que estava escrito Amor Eterno, Louise. Quem é Louise?
A mulher dele, que matou ele.
O amante?
Ou a outra amante?
Sim.
Havia uma terceira.
Uma coisa que eu achei bem legal e... Acho que até também seria a minha...
Mas o estranho é que ouviram uma mulher gritando, não duas.
Vai como eu tava quieta. É. Quietinha só assistindo.
Pode
ou
ser.
Uma só arquitetou e não participou ali.
Não estava junto.
Exato.
Pode ser. Mas como que uma mulher... Sim, biologicamente falando, tá?
Sim.
Falando do negócio de força.
Sim.
Consegue ter mais força que um homem.
Lembrando que ele era corpulento.
Amarrar.
Uhum.
Esfaquear. Levar até o banheiro.
Pois é.
Que ele com certeza
e largar
que
ele lá.
Andar.
Exato, o quarto tava todo ensanguentado. Não foi no banheiro que ele que isso aconteceu.
É, estranho.
No dia do enterro, detetives foram disfarçados como funcionários do cemitério, aqueles que carregam o caixão, e também como coveiros. Os coveiros rondaram o túmulo por alguns dias, em algumas horas ali aleatórias, para ver se ele ia receber visitas. Ninguém apareceu. Quando noticiaram, esse caso, colocaram nos jornais uma foto do corpo do homem não identificado. Se vocês procurarem esse caso na internet, vocês podem ver, mas fica tranquilo que não é uma foto pesada. É só uma foto da cabeça de um homem deitado ali de lado. Nessa foto, dá pra ver que ele tinha uma cicatriz bem grande na cabeça. Tinha até falado disso no começo, né?
Sim.
E nessa foto você vê que é uma área, assim, sem cabelo.
Tá.
Com isso, a mãe de Artemus Ogletree procurou a polícia do Kansas, porque ela acreditava que aquele homem da foto era seu filho.
Tá.
Ele tinha sofrido um acidente em casa, aparentemente óleo tinha sido espirrado nele, e ele ficou com essa cicatriz na cabeça. E ela não via ele desde que ele saiu pra viajar pra Califórnia em 34, um ano antes.
Tá.
Ele morava com os pais e ele até escrevia cartas pra eles, que enviavam dinheiro pra ele quando ele precisava.
Tá.
E aí, sabe uma coisa bem bizarra desse caso? A Ruby Ogletree, que era a mãe do Artemus, ela recebia cartas que seriam do filho. Ele morreu em janeiro. E ela só identificou ele pela foto em novembro. E aí ela percebeu que ela recebeu algumas cartas ao longo do ano que não eram dele. Eita!
Foi o susto.
Sim. No começo do ano, ela tinha recebido uma carta, que seria dele, postada em Chicago, e essa carta tinha sido datilografada. A Ruby estranhou isso, porque no final das contas, o seu filho não sabia digitar em máquina. Mas passou.
Porra, mano. 24 anos?
Letícia, 100 anos atrás. Lembre-se disso.
Até a gente sabe digitar em máquina.
Pelo amor de Deus, lembre-se disso. Muito tempo atrás. Em maio, ela recebeu outra carta, dessa vez dizendo que ele estava indo para a Europa. E poucos dias depois chegou outra, dizendo que o navio partia naquele dia. E ambas as cartas foram enviadas de Nova York. Em agosto, ela recebeu uma ligação de Memphis, Tennessee, em que um homem disse que Artemus salvou sua vida numa briga, que ele tinha se mudado para o Cairo, no Egito.
Meu Deus!
E que ele tinha se casado com uma mulher rica, então que ele estava super bem. Só que ele não escreveria mais cartas pra mãe. Afinal de contas, ele tinha perdido um dedo nessa briga que salvou esse cara. Gente, a
acabou.
Fic aqui...
Acabou.
A fanfic acabou. Aqui, pra mim, foi
não.
Muito grande.
Fanfic, Wattpad...
Só que a... Wattpad, sim. Só que a Ruby conversou com esse homem por meia hora. Porque ele parecia conhecer muito o filho dela. Ele tinha várias informações que pareciam ser mesmo do filho dela. Depois que ela descobriu a verdade, que o filho dela já tinha morrido, né? Ela contou pra polícia dessa ligação e o nome desse homem que ligou. Só que isso nunca foi revelado, o nome desse cara, e a polícia nunca encontrou ele. Honestamente, conhecendo aí o nome da...
Amante gay!
Conhecendo aí a polícia, é capaz até que ela perdeu o nome do cara ou não investigou. Ou se era o amante dele, como também você falou, nem investigou, largou pra lá.
Nunca saberemos.
É isso. Quer trazer mais teorias?
Acabou?
Acabou.
E não sabe por que ele morreu?
Até hoje, não nunca
sabe
descobriram.
Quem matou ele.
Quem era Dom, quem era Louise.
Mas ele era casado ou não?
A família não sabia, ele tipo sumiu mesmo depois desse tempo. Ele sempre dava um nome diferente em cada lugar, a polícia nunca achou nada.
usar.
O que eu acho?
Diga.
O que eu acho? Não sei. Não consigo pensar em nada.
Olha...
Qual é a sua teoria?
A minha teoria é... A história que ele traiu a esposa e foi feito uma trama pra matar ele faz muito sentido. Especialmente quando você junta que ouviu ali uma mulher discutindo e o cara foi morto em seguida. Pra mim, faz muito sentido que esse cara não tinha uma mulher amante, ele tinha um homem amante. Por isso, que era o
então,
Dom.
Pra mim também.
Pra mim, esse é o que faz sentido. A mulher
só
descobriu
assim...
e foi lá e matou ele. Porque, assim, essa parte das cartas, pra mim, é assim, uma das maiores bizarrices dessa história, sabe? Quem que ia querer continuar mandando carta? E depois pra falar que o cara sumiu, sabe?
Bom, eu acho que realmente ele era gay e tinha um amante, que é o Dom.
Uhum.
Isso eu acho.
Sim.
Ele se apresentava com nomes diferentes exatamente pra isso.
Nunca se encontrava.
Naquela época...
Exato.
Você sabe, né? Agora, o negócio da mulher matar ele...
É, isso é bizarro.
Tipo, a gente nem sabe se ele era casado de verdade.
Exato. E se essa mulher foi uma namorada dele?
Não, e...
Ou nem isso.
E sabe o que é estranho? O todo o negócio com a camareira.
Você tá estranhando que ela foi muito no quarto ou que ele comentava
não,
com ela?
Não, estranhando. Tipo, qual é a relevância disso? Por que que ele precisava saber disso? Por que que ele precisava estar
sim.
no quarto quando ela tava lá?
Nossa, ótimo ponto. Porque a princípio eu até pensei nisso. Tipo, vai que ele queria saber a hora que a camareira ia estar no quarto pra ele fazer alguma coisa lá dentro do quarto. Mas não foi ele que fez algo com ele. Eu não acredito. E outra, lembra que ele foi um dia encontrado lá na rua com o braço cortado e cheio de hematoma. Ele já tinha levado uma surra aí, não sei de quem.
Então, ele levou uma surra ou ele fez aquilo com ele mesmo?
Não é? Não sei.
Porque pode ser alguma coisa de, tipo, automutilação, não sei.
É, mas do jeito que o quarto tava todo sujo, eu não acho que ele ia ter feito sozinho.
Mas, tipo, será que não pode ser uma coisa, tipo, sadomasoquismo e aí foi longe
Nossa.
Demais?
Pode ser, é.
Tipo, contratou alguém, um homem ou uma mulher, sei lá.
Sim.
Entendeu? Como ele sabia que ia muita prostituta lá, o que que aconteceu? Ele falou, bom, quero realizar esse desejo. Começou, né, suave.
Uhum.
Aí ele pergunta pra camareira, que hora você tá aqui?
Uhum.
Pra ela não pegar ele com essa pessoa, seja homem ou mulher, tá?
Sim. Uma coisa, inclusive, que aí também me chamou a atenção, né? O quarto não tinha mais as roupas de cama. Isso não era uma evidência, talvez?
Então,
ou foi feita alguma coisa nessa cama?
Presta atenção que eu sou detetive. E o que aconteceu? Ele precisava saber dos horários, falou pra pessoa que ia lá fazer os negócios do masoquismo com ele,
uhum.
tá? Ele falou, vamos começar devagar. Só que aí, já quando começou devagar, já foi meio longe demais. Segunda ou terceira vez, que foi quando ele pegou o táxi.
Pode ser.
Pra onde ele foi?
Não era um táxi, ele pediu carona, o cara ofereceu carona na rua.
Pra onde ele foi?
Pro hotel. Ele tava na rua e era pra voltar pro hotel.
Podia estar num clube de sadomasoquismo. Aí o que aconteceu? Existe.
100 anos atrás, mas tá.
Existia, Matheus!
O cara ia sair...
Aparecendo aqueles velhos que falam que gay não existia na minha época.
Não, mas o cara não ia sair desse clube só com uma calça e uma camisa... Louco
não sei,
na rua.
Ficou assustado com os desejos dele.
Com o que aconteceu lá dentro, tá bom. Tô seguindo.
Acabou descobrindo coisas dele.
Aham.
Uhum. Ficou assustado. O que que aconteceu? Foi pra casa. Pra casa não, pro hotel. Chamou a pessoa pra ir lá.
Sim.
Vamos continuar a cena. Aí, mano, o negócio da corda no pescoço. O pulso amarrado.
Uhum. Bom ponto.
Não sei, não.
Porque se fosse pra ele morrer enforcado, ele ia estar solto ali com essa corda assim.
Exato! E, tipo, já iam ter esfaqueado ele real, entendeu? Sim. Se fosse pra matar de uma vez.
Uhum.
Eu acho que foi alguma coisa sexual que foi longe demais. É isso que eu acho. Por isso que ele falou, ninguém fez isso comigo, entendeu?
Uhum.
Minha teoria. Ó. Acabou, é isso.
Caso encerrado.
Caso encerrado. Mais um caso resolvido.
Sim.
Eu acho super possível. Já ouvimos coisas mais doidas.
Claro. Em muitos casos sem solução. Esse aqui pelo menos tem algumas pistas, não é mesmo?
Sim. Mas nunca saberemos.
Sabe o que é isso? Arquivos bizarros.
Arquivos bizarros, mais uma vez. Estamos aqui para discutir os casos, não resolvê-los.
Exatamente. Diz você após ter desvendado, mas tudo bem.
É verdade. Chama a polícia agora.
Sim.
Liga para Nova York agora.
Pois é. Gostou dessa história?
Eu gostei.
Achei bizarríssima.
É muito. Muito esquisito.
Bizarríssimo. Bora olhar os
Parece
comentários.
Parece o caso da coisa lá da...
Do quê?
Daquela chinesa que sumiu.
Nossa, sim! Da... Ai, não lembro. Elisa Lam.
Elisa Lam.
Nossa,
é.
Sim.
É... Eu acho que é isso. Estou certo, estou errada? Nunca saberemos.
Vamos lá. Teacher Samile mandou boa noite pra gente, tava no intervalo entre as aulas e depois ela volta pra assistir a gravação. Não esqueça de comentar nosso vídeo, não é mesmo?
Isso aí.
Melissa tava rindo muito, a gente falando da toalha. É, e ela ficou chocada, a coruja ataca novamente, segundo a Melissa. E uma coisa bem interessante, que ela também trouxe, Norman Bates, dupla personalidade. Ai, meu Deus, Letícia está travada. É, isso é uma mistura do Ripley com Norman Bates. Acho que faz sentido. Ainda não tenho a referência aí do Ripley, mas é isso. Letícia, você está entre nós. Aqui no vídeo ela está travada. Bom... Queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Escrevam pra gente, podem mandar os casos que vocês querem ouvir aqui ou ver no futuro, né? Enfim, que querem que a gente conte ou uma história que aconteceu com você. É... Opa! Manda pra gente no bizarrosarquivos@gmail.com, tá bom? E qualquer coisa também nas nossas redes sociais, @arquivosbizarros. Um beijo e até a próxima!